Se liga que a prosa vai começar. E o amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto.
Olá, povos do Norte! Cheguem todos para acompanhar o nosso Prosa Rural desta semana.
E hoje quem vai participar com a gente é a equipe da Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém, no Pará.
E o tema de hoje, Mônica, qual é?
E, Humberto, nós vamos falar da produção de derivados de mandioca.
Oh, coisa boa é mandioca, hein, Mônica?
É verdade.
Em alguns lugares do Brasil, ela também é conhecida como macaxeira.
O uso da mandioca é uma herança da cultura indígena. Combinada com tradições alimentares de outros países, o uso dessa raiz foi muito grande nas épocas antigas e continua com todo o fôlego na cultura atual.
É verdade. Alguns produtos agrícolas e extrativistas, como o açaí e outras frutas, além de peixe e carnes, têm a farinha de mandioca como acompanhamento obrigatório na nossa mesa. E quais são os outros produtos feitos a partir da mandioca, Mônica?
Humberto, apesar da farinha ser muito consumida em todo o Brasil, ela não é o produto mais importante da mandioca. Importante mesmo é o amido ou fécula, também conhecido como goma, que serve de matéria-prima para mais de 600 produtos, atendendo desde a indústria alimentícia até a produção de resinas para a indústria têxtil.
Mas, Mônica, me fala um pouco sobre a mandioca. O que mais se pode fazer com ela?
E a mandioca é um produto muito importante na alimentação dos brasileiros, Humberto. Com ela podem ser feitos diversos pratos, como bolo e beiju, tacacá e tucupi, pratos bem típicos da nossa região norte. E algumas bebidas, como o tarubá e as cachaças, caissuma e tiquira. E tem mais. A folha da mandioca também pode ser aproveitada para fazer a maniçoba.
Eita, quanta coisa se pode fazer com essa raiz tão apreciada pelos brasileiros. Mas me conta outra coisa, Mônica. Os subprodutos da mandioca são consumidos só na Amazônia?
Olha, depende, Humberto. Alguns são bem regionais. Outros já são conhecidos em todas as regiões do Brasil, como é o caso do beiju ou tapioca, como também é conhecido.
E por que o cultivo da mandioca é recomendado para os pequenos produtores?
Porque essa é uma cultura que não exige grandes investimentos, além de ser de fácil comercialização. Agora vamos mudar o rumo dessa prosa e descontrair um pouco, Humberto.
Favas Contadas.
E quem vai participar do nosso quadro de hoje, Mônica?
É a equipe da Embrapa Amazônia Oriental, Humberto, que vai apresentar a história da Dona Josefa e essa tal de fécula. Vamos acompanhar?
Ô, Josefa. Minha filha, cadê aquela farinha baguda que eu adoro pra comer com esse açaí?
Tá aqui, tem farinha pra dar e vender. E por falar nisso, eu mais o pessoal da associação, tamo pensando em aumentar nosso negócio.
Eita, querem fazer mais farinha? Assim não vai ter bucho que aguente.
Que mais farinha que nada, homem. Tu não sabe nem do que tô falando. Um negócio agora é a fécula da mandioca.
Ah, eu assisti um dia desse uma palestra sobre isso lá na Embrapa. A fécula é o mesmo que o amigo da mandioca.
O amigo da mandioca?
Eu disse amido, que também é o mesmo que a goma que faz tapioquinha. Aprendi que já existe mais de 600 produtos feitos dela, sabia?
Quer dizer que o tal do amido, a fécula e a goma é tudo a mesma coisa?
É, sim, senhora. Com a fécula se faz, por exemplo, o polvilho, que a gente usa para fazer doce, salgado, pão. Tem até roupa que é feita de fécula.
Conversa mais mole. Onde já se viu as pessoas vestindo biscoito?
Que leseira, mulher. Como é que tu quer aumentar o negócio se nem assistir a palestra? A fécula é usada na fabricação de alguns tecidos, embalagem e até as cápsulas de remédio. Algumas já são feitas de fécula de mandioca, tu sabia? E tem mais. Para montar uma fábrica de fécula, a fecularia, tem que ter muito dinheiro. Nem se a gente vendesse tudo os nossos bichos, até os cachorros, não dava. Tem que toda a comunidade se unir para o governo ajudar a gente. Ou talvez pegar um empréstimo nos bancos para pagar, haja trabalho.
Ah, mas de trabalho a gente não tem medo. E um dia nós vamos ter nossa própria fecularia.
Tá, mas sem esquecer da minha farinha baguda, gostosa. E passa pra cá esse pote que essa conversa me deu foi mais fome.
Que ótima essa história, né, Mônica? Esse seu Antônio é mesmo muito esperto.
Pois é, Humberto. Agora nós temos outra participação. Desta vez, com um especialista da Embrapa para esclarecer nossas dúvidas.
Vamos lá.
Um dedo de prosa.
O Marcelo Gabay vai conversar com a pesquisadora Heloísa Cardoso, da Embrapa Amazônia Oriental, sobre a produção de derivados de mandioca.
Doutora Heloísa, quais as principais vantagens na produção de amido para os pequenos produtores?
Inicialmente, eu quero dizer que estou muito feliz de estar participando desse programa Prosa Rural, né? Principalmente para falar da mandioca no quadro de dedo de prosa. O Brasil é um dos maiores produtores de mandioca do mundo, onde a cultura se destaca pela importância social e econômica por ser a principal fonte de carboidrato e de subsistência para as populações carentes. Na Amazônia, logicamente, não é diferente, pois a mandioca está muito ligada à nossa cultura e ela faz parte da alimentação diária do nosso povo, onde é rico em alimentos regionais produzidos à base de mandioca. Entretanto, a mandioca não é só usada na alimentação humana, mas também na alimentação animal e nas indústrias. Por exemplo, a fécula nada mais é do que a nossa goma, como é conhecida regionalmente, né? E quem não conhece vários produtos regionais feitos à base da goma? Nós temos, por exemplo, a nossa tapioquinha, que é feita com a goma úmida, né? Que pode ser recheada com manteiga, com queijo, com coco ralado, tudo que a nossa imaginação permitir. Temos também a goma de uso caseiro, que é usada na confecção de bonecas, máscaras, cerol e tantos outros produtos que ajudaram a dar graça à nossa brincadeira. E o pãozinho nosso de cada dia, que pode ser misturado ao trigo. E também temos o pão de queijo, que é feito também da fécula de mandioca, que é o polvilho azedo. Então, temos também no estado do Pará um produto muito consumido, que é a farinha de tapioca, cuja matéria-prima também é feita da fécula. Então, temos alguns produtos que usam mandioca na elaboração, né? A fécula de mandioca ela é muito valorizada, ela entra na elaboração de mais de 600 produtos, podendo ser usada naturalmente, né? Ou ela pode sofrer modificações e aí são chamados amidos modificados. Eles são modificados para adquirir características naturais e assim poder ser usado em vários produtos. Quando a gente observar, entrar no supermercado e observar as prateleiras, nós podemos constatar que muitos produtos protegidos por embalagens coloridas, ela contém fécula de mandioca. E no Brasil, 2/3 dessa fécula produzida são usadas no setor alimentício.
Quais as principais dificuldades e entraves para o desenvolvimento de fecularias na Amazônia?
E na Amazônia, a produção de amido, né, que é a nossa goma, ela já é produzida em pequenas unidades artesanais, quase sempre ela é obtida como subproduto da farinha, as agroindústrias de farinha. E nessas condições, a produção é pequena e não atende à demanda do Estado, o que torna necessário realmente a implantação de fecularias. Por exemplo, em 2013, houve incentivo do governo do Estado, através do programa para a dinamização da cadeia produtiva da mandioca, para a implementação de fecularias com capacidade para 200 toneladas ao dia. Entretanto, até o momento, nenhuma fecularia foi instalada, né? E nós acreditamos que pelas características da pequena produção da mandioca na região toda da Amazônia, seria mais seguro, mais viável, a instalação de fecularias menores com capacidade para processar 2 a 5 toneladas dias, que com planejamento adequado e com ações públicas, pudesse garantir um mercado e o preço justo para o pequeno produtor, evitando queda de preço do produto, como já vem ocorrendo, por exemplo, no Paraná, que é responsável por 70% da produção de fécula, né, no país. E essa queda de preço reflete negativamente em toda a cadeia produtiva da mandioca. Então, essa medida de um planejamento adequado, ações públicas que viessem realmente implementar essas fecularias, iam agregar o valor à raiz e uma renda maior para o nosso pequeno produtor. Além de evitar a importação da fécula do estado do Paraná, que tem uma época do ano que nós importamos para atender o mercado de farinha de tapioca.
Obrigado, Marcelo e Heloísa, pela participação e pelas informações interessantes. Sabe do que eu pensei agora, Mônica?
Olha aí, Humberto.
Nas guloseimas que podem ser feitas com a mandioca.
Pitacos da Hora.
E você, Humberto, e pessoal aí de casa, qual é a receita de hoje? Você sabe?
Eu não, Mônica. Qual é? Já estou curioso, hein?
Vamos saber agora com o Marcelo Gabay.
Alô, amigos do Prosa Rural, hoje vou passar para vocês uma receita facílima. Rocambole de amido de mandioca, que nada mais é um polvilho doce. Os ingredientes, anotem aí, são 6 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de polvilho doce ou amido de mandioca, 1 colher de sopa de fermento em pó e açúcar cristal. O preparo é simples. Bata a clara em neve e acrescente as gemas uma a uma. Em seguida, o açúcar, o polvilho doce e, por último, o fermento em pó. Coloque a mistura numa assadeira média untada e polvilhada. Asse em forno médio por aproximadamente 30 minutinhos. Depois, em cima de um guardanapo úmido, desenforme a massa e deixe esfriar. Recheie a gosto, pode ser com doce de frutas ou chocolate, o que quiser, e enrole. Depois é só enfeitar com chantilly ou açúcar cristal e saborear.
Mais uma vez, obrigada, Marcelo. Eu fiquei até com vontade de experimentar esse rocambole.
Eu também, Mônica. Mas vai ficar para depois, porque agora nós vamos falar o número do nosso telefone para quem quiser saber mais sobre a produção de derivados de mandioca.
Vamos lá!
0800-701-1160.
A ligação é gratuita. Agradecemos a sua companhia e não se esqueça, em breve nós estaremos de volta para falar de mais um assunto importante para melhorar o seu trabalho no campo.
É isso mesmo. O nosso próximo programa é sobre manejo de açaizais nativos, com a participação do pessoal da Embrapa Amapá, que fica em Macapá.
Então, se você quiser informações sobre o açaí, aguarde o próximo Prosa Rural e até lá.
Uma ótima semana e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e faz parte do programa Fome Zero do Governo Federal. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Gerência Geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação Administrativa, Ilka de Oliveira. Coordenação de Jornalismo e Roteiro, Juliana Miura. Apoio, Keila Ferreira e Nara Regina. Locução, Mônica Cardoso e Humberto Valadares. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.